Quinta-feira, dia da coluna Dicas de Cinema com o Marlen Machado. Marlen comentando as estreias da semana. Também temos toda uma programação de festivais acontecendo. Boa tarde, Marlen.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Marlen, eu vou até inverter nossa ordem interna aqui. Eu vou começar com o filme pelo menos mais popular, o que está tendo mais frisson por todos os lugares. Tem muita gente discutindo. Acho que fazia tempo que a gente não via uma estreia com tanta discussão, que é Fórmula 1, o filme.
Pois é, o F1, o filme, que usa até como logo a mesma logo da Fórmula 1 que você vê na TV, que acompanha há bastante tempo. É como se fosse assim, um filme oficial dos promotores de Fórmula 1, o que não é tão exagerado assim de afirmar. Um dos produtores é o Lewis Hamilton, e o filme faz uso dos circuitos reais de corrida e a história de um piloto veterano que foi uma grande sensação da Fórmula 1, tinha como grande rival o Ayrton Senna, até ter que abandonar as pistas. O filme explica o que aconteceu. E 30 anos depois, ele tem a chance de voltar à Fórmula 1 e conquistar uma vitória, sonhar com alguma coisa para fechar aquele ciclo que ele abriu lá atrás, 3 décadas atrás, e não conseguiu. O filme é dirigido pelo Joseph Kosinski, o mesmo diretor de Top Gun Maverick. O roteiro é do mesmo roteirista de Top Gun Maverick. E o filme, em muitos aspectos, lembra Top Gun Maverick. Só que ao invés de aviões, a gente tem carros de corrida. Originalmente, quando esse projeto surgiu, era para ser um Dias de Trovão 2. Inclusive, o produtor é o mesmo, Jerry Bruckheimer. Mas, à medida que a história foi sendo desenvolvida, tiraram de o Dias de Trovão, que vai ter um filme próprio em breve, e resolveram desenvolver como um filme de corridas de Fórmula 1. E aí a gente tem um piloto veterano, que é vivido pelo Brad Pitt, e um outro novato, talentoso, mas ainda muito impulsivo, sem muita experiência, que é o companheiro dele de equipe. E aí você vê a rivalidade entre o veterano e o novato, você vê os circuitos, a discussão com o pessoal da equipe técnica, com os donos da escuderia, com os acionistas, toda essa movimentação que vai dando esse arcabouço para a história. O filme, tecnicamente, é impecável, não tem o que se discutir aí em termos de som, de montagem. Tudo isso é realmente primoroso. É um filme que foi feito prioritariamente para ser visto no cinema. As cenas são, assim, envolventes. Mas o roteiro é falho, é rasteiro. Ele não desenvolve bem algumas situações. Até o romance que surge a certa altura, ele parece meio assim, só para cumprir tabela. Não tem o desenvolvimento adequado. No final, o filme se sobressai pelo primor técnico que ele tem. Nesse ponto, e pode esperar, ano que vem ele deve receber muitas indicações ao Oscar, justamente nessas categorias de som, de talvez efeitos especiais, montagem, fotografia também. São categorias que, com certeza, ele receberá indicações ano que vem.
Acho que essa questão do primor técnico é uma das coisas que a gente está vendo mesmo, inclusive na divulgação. Eu vi ontem uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu nunca tinha visto, pelo menos. Se você vê o trailer pelo aplicativo da Apple TV, o trailer no celular, o celular treme conforme o carro da corrida vai se mexendo.
É então, o ronco do motor.
É o ronco do motor, faz o celular tremer. É muito interessante isso, né? Então é justamente esse olhar que você falou, né? Às vezes acaba pecando no roteiro, mas do outro lado, do ponto de vista técnico, é fabuloso, como você citou. Isso é uma curiosidade, né? A gente sempre fala da importância do audiovisual, de como o audiovisual chega nas coisas. Muito da Fórmula 1 se discute nos últimos anos que ela trouxe um público novo na Fórmula 1 pelo audiovisual. A série da Netflix, o Drive to Survive, foi o que mexeu com a Fórmula 1 e agora talvez tenhamos um segundo momento aí com o cinema mexendo com a Fórmula 1 de novo.
Não, seguramente. É visível a intenção dos produtores de popularizar mais ainda a Fórmula 1, especialmente nos Estados Unidos, onde ela não é muito popular. No Brasil, ela tem uma legião grande de fãs, até por conta dos pilotos que a gente teve, que foram campeões do mundo, o Piquet, o Fittipaldi, o Senna. Então, aqui no Brasil é quase chover no molhado. Vai ter uma turma que seguramente vai prestigiar o filme porque curte Fórmula 1. O mesmo acontece na Europa, em alguns países do Oriente. Nos Estados Unidos é que há um público ainda um pouco reticente a essa modalidade esportiva. E o filme pode ampliar esse público.
Marlin, vamos para a segunda estreia da semana, Megan 2.0.
Esse eu não tenho muito o que falar, porque eu não tive acesso à cabine, né? Mas é uma continuação do filme que fez bastante sucesso 2 anos atrás, um sucesso inesperado para muita gente. E a Megan está de volta. E o 2.0 já indica que ela veio turbinada. Ela está um pouco aprimorada. E é isso, vamos ver. Se seguir o mesmo tom do primeiro filme, é um filme que faz mais rir do que sentir medo.
Marlin, terceira estreia da semana, quebrando regras.
Quebrando Regras conta uma história real que aconteceu no Afeganistão quase 10 anos atrás, quando uma professora resolveu dar aulas de computação e robótica para um grupo de meninas. As mulheres eram proibidas de ter acesso a computador e ela quebrou essa regra inicialmente. Conseguiu criar uma turma pequena, conseguiu levar esse grupo de meninas para participar de um campeonato mundial de robótica. E a partir daí, o filme desenvolve toda a luta, a trajetória dessa professora para não só enfrentar os obstáculos internos no seu país, que não dá o mesmo tratamento para as mulheres que dá para os homens, e também nas próprias competições. É aquele tipo de história de superação que poderá inspirar pessoas que passam por algum momento difícil ou com pouca esperança. O filme trabalha justamente nessa questão assim pessoal de ter um sonho, de acreditar nele e a luta por maiores que sejam os obstáculos.
Marlin, agora a gente vai para uma outra parte da semana. Vamos começar falando de 8:30, Festa do Cinema Italiano.
Pois é, essa é a 12ª edição desse festival, que esse ano traz 11 filmes. Desses 11 filmes, 9 são inéditos e talvez algum deles nem venha a ter lançamento comercial nos cinemas brasileiros depois, então é uma chance de poder ter acesso à produção contemporânea da Itália. E dois desses filmes são grandes clássicos não só do cinema italiano, mas do cinema mundial, e em cópias restauradas e que funciona e que estão funcionando nessa mostra como uma homenagem ao ator Marcello Mastroianni, que faria 100 anos esse ano. Os dois filmes em questão, A Doce Vida e 8:30, ambos dirigidos por Federico Fellini, são clássicos absolutos da história do cinema. É uma maneira de homenagear Fellini, Mastroianni, a Itália como país e o mundo dos amantes do bom cinema. Esses dois filmes estão sendo reapresentados em cópias restauradas e são efetivamente grandes marcos da história do cinema. É uma oportunidade fantástica de poder ver ou rever esses filmes na telona.
Marlin, agora também daquelas coisas que valem a pena, o Itaú Cultural Play, que é um streaming gratuito, disponibilizou todos os curtas, os nacionais que foram exibidos aqui no Olhar de Cinema em Curitiba.
Pois é, quem não teve a oportunidade de assistir aos curtas brasileiros que foram exibidos durante o Olhar de Cinema, que terminou semana passada, eles agora estão disponíveis no Itaú Cultural Play. Como você mesmo disse, é um streaming gratuito. Mas não só os do Olhar de Cinema, de vários outros festivais de cinema recentes do Brasil estão disponíveis lá também, curtas-metragens. É uma lista muito grande, além de alguns clássicos do cinema brasileiro, longas-metragens importantíssimos da história do cinema. Você encontra lá no streaming do Itaú Cultural Play e gratuitamente. É só abrir o site e começar a apreciar essas obras importantes do nosso cinema, tanto as clássicas como também esses novos trabalhos de novos cineastas.
Esse é o Marden Machado com a coluna Dicas de Cinema, trazendo as estreias da semana. Até semana que vem, Marden.
Até lá. Semana que vem os dinossauros estão de volta.
Vamos já aguardar, então, semana que vem, semana de férias, né? Então já começa a ter esses destaques. Então até semana que vem, Marden.
Até lá.